Vamos então. Eu queria, antes de passarmos propriamente à questão que aqui nos trouxe, e já formularei a minha proposta quanto aos termos em que eu sugiro que os nossos trabalhos decorram, queria apenas dar uma explicação às senhoras e senhores deputados pelo facto de eu ter alterado a ordem do dia. Foi ontem decidido na reunião de mesa e coordenadores, tendo em conta a natureza das ocorrências que ontem tiveram lugar, que hoje, no final da audição do professor António Nogueira Leite, faríamos uma reunião do plenário para apreciar, digamos, as votações indiciárias que tiveram lugar ontem na reunião de coordenadores. Mas, entretanto, o grupo parlamentar do CDS-PP e do PSD apresentaram um requerimento pedindo o adiamento da audiência. Eu confesso que li, mas não foi isso que motivou a alterar a audição. Foram alguns argumentos que me foram aqui dados, nomeadamente quanto às circunstâncias em que fazer uma reunião destas depois de ouvir o professor Nogueira Leite, tendo em conta que a audição do professor Nogueira Leite podia ser muito longa e, portanto, não valia a pena estarmos a iniciar uma reunião destas, que é uma reunião importante, às 9 da noite. E por isso falei com o professor Nogueira Leite e adiei a audição do professor Nogueira Leite para a próxima terça-feira, dia 21, às 3 da tarde. Muito bem. Relativamente aos nossos trabalhos, como os senhores deputados sabem, isso aliás está refletido amplamente na comunicação social, não sei porquê, isto hoje está cheio de representantes da comunicação social, deve-se passar qualquer coisa relevante, diria eu, mas, como sabem, nós ontem tivemos uma reunião da mesa e dos coordenadores em que foram apreciadas um conjunto de solicitações e de requerimentos apresentados por diversos grupos parlamentares e foi também avaliada a possibilidade de distribuir documentação que entretanto tinha chegado à comissão. Foram manifestadas claramente pelos diferentes grupos parlamentares as suas posições ontem, mas como sabem, só o plenário da comissão é que tem o poder jurídico de aprovar ou reprovar os requerimentos que são apresentados. E por isso é que eu há pouco me referi a uma espécie de votações indiciárias que ocorreram ontem, mas que hoje terão que ser formalmente feitas. Eu sugeria, já fiz isso numa vez anterior, em que também houve uma reunião da conferência da mesa e coordenadores, em que na altura se apreciou também questões relacionadas com o objeto da comissão e em que foi decidido até revogar uma decisão do Presidente da Comissão. Na altura, o que nós fizemos, o que eu fiz com o corretor dos grupos parlamentares, foi, no plenário da Comissão, ser eu próprio a fazer o relato daquilo que se passou na reunião de coordenadores, para que todos os senhores deputados fiquem a saber exatamente o que se passou. Os grupos parlamentares veem inconveniente em que seja eu a fazer isso? Não, é que eu falo aí se não vir inconveniente, senão começamos... Só a súmula do que se passou ontem, mais nada. Porque, enfim, só nós os seis que ontem estivemos é que temos só nós seis é que sabemos. É a adaptação, é a modernização de um título célebre da música portuguesa. Ora, o que se passou muito brevemente, senhores deputados e senhores membros da comunicação social, também pedia, se fosse possível, que não criassem ruído de fundo, porque torna mais difícil a condução dos trabalhos. O que se passou foi que, como sabem, foi apresentado um requerimento pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP no sentido de requerer ao Sr. Dr. António Domingos um conjunto de documentação relativa à troca de correspondência entre o Dr. António Domingos e o Governo, neste caso o Ministério das Finanças, quanto à definição das condições de aceitação do lugar. Na altura não houve nenhuma objeção a esse requerimento e, tal como estava estabelecido nas regras de funcionamento da Comissão, eu dei andamento, enviei o requerimento, o Dr. António Domingos suscitou algumas questões, as questões foram respondidas e o Dr. António Domingos fez chegar a documentação à Comissão. A documentação foi-me entregue, eu era o único que tinha a documentação e entendi não a distribuir antes de fazer uma leitura atenta da documentação, que era composta, se não me engano, por 176 páginas ou coisa assim. E na altura entendi exarar um despacho que fundamentalmente dizia, como sabem, três coisas. Uma, chamava a atenção para que o próprio Dr. António Domingos solicitava à Comissão que apreciasse da possibilidade de manter total ou parcialmente em segredo, ou não dar publicidade, se quiserem, aos documentos que remetia. E outras duas questões suscitadas por mim próprio, eu diria, por mim Presidente da Comissão, que não por mim jurista, porque o jurista não teria suscitado essas questões. Mas o Presidente da Comissão faz aquilo que tem que fazer. Uma delas, sobre o objeto da Comissão, porque alguma da documentação recebida se referia a questões relacionadas com o processo de recapitalização da Caixa, que, como sabem, está fora do objeto da Comissão. E a segunda questão que se entendi suscitar prendia-se com o facto de um dos documentos ser uma carta trocada entre o Presidente do Conselho de Administração da Caixa e o Sr. Ministro das Finanças e vice-versa, sendo que a decisão do Tribunal da Relação que manda levantar o sigilo deixa expressamente fora desse levantamento a correspondência trocada entre as entidades envolvidas, nomeadamente entre o Ministério das Finanças e a Caixa de Depósitos. E ainda que essa decisão não esteja em vigor, digamos assim, porque ela foi objeto de arguição de nulidades e de reclamação, eu entendi ainda assim que era a minha obrigação suscitar essa questão. Essa questão foi, e por isso mandei entregar esses documentos apenas aos senhores coordenadores e marquei uma reunião para o dia 7, faz hoje uma semana, para analisarmos as dúvidas que eu tinha suscitado. E o pedido, e o próprio pedido do Dr. António Domingos. Na altura, todos os coordenadores, na altura em que eu dei esta nota à própria plenária da Comissão, nenhum dos grupos parlamentares quis aceitar a documentação, razão pela qual eu marquei essa reunião no dia 7 para que os senhores coordenadores pudessem ter acesso pela primeira vez aos documentos, ler os documentos e, em função disso, dizer de sua justiça sobre as questões suscitadas, quer pelo Dr. António Domingos, quer por mim próprio. Na altura, e dado o volume de documentação, foi entendido pelos grupos, por todos os grupos parlamentares, que se calhar, de facto, o melhor era que pudessem, sob reserva, ficar com esses documentos e depois se marcar uma outra reunião para tomar uma decisão final com base na leitura cuidada que fizessem desses documentos. Foi isso que ficou decidido e, em função disso, eu marquei, visto que ontem tínhamos a audição do Sr. Inspetor-Geral de Finanças, marquei para o fim da reunião do Conselho Inspetor-Geral de Finanças uma reunião de mesa de coordenadores para que, finalmente, essa questão ficasse devidamente analisada. Bem, entretanto, conhecem os desenvolvimentos, os documentos são do domínio público, mas isso não é um problema que me diga respeito enquanto Presidente da Comissão. Finalmente, ontem, na reunião, coloquei... Sim, senhor.
A questão dos documentos serem de domínio público não é uma questão desficiente neste sentido. Quer dizer, a Comissão de Inquérito tem regras, como o Sr. Presidente sabe, e há uma violação de um princípio que é a do sigilo. Portanto, obviamente não tem nada a ver com o Sr. Presidente, mas é um problema em termos de comissão.
Não, exatamente, e isso é. Quando eu disse que não é um problema meu enquanto Presidente da Comissão, porque enquanto os documentos estiveram comigo, os documentos não foram de conhecimento de ninguém.
Sim, mas é um problema em termos de comissão. É um problema de comissão.
Não tenho disso a mais pequena dúvida.
Certo.
Não
tenho disso a mais pequena está previsto que se pode
não
perder um mandato.
Não tenho disso a mais pequena dúvida.
Pode-se perder um mandato se...
É verdade. Pode haver um inquérito e pode-se perder um mandato da comissão.
Pronto,
é bem verdade.
É bom também relembrar
esta
parte. Muito obrigado.
E, portanto, na reunião de ontem, foi entendido pela maioria dos grupos parlamentares, neste caso pelos grupos parlamentares não requerentes da comissão, que a documentação que tinha sido enviada pelo Dr. António Domingos não fazia parte do objeto da Comissão. E não fazendo parte do objeto da Comissão, não podia ser distribuída. Não foi distribuída, eu guardei os originais num envelope que está ao cuidado dos serviços da Comissão e todas as cópias que os senhores coordenadores tinham foram devolvidas. E, portanto, foi decidido que não havia lugar à distribuição dos documentos por não se coadunarem com o objeto da Comissão. Resolvido esse problema, passámos para um problema subsequente àquele que eu identifiquei e que se prende com o facto de, entretanto, quer o grupo parlamentar do CDS-PP, quer o grupo parlamentar do PSD, terem apresentado 3 requerimentos, não potestativos, requerimentos normais, no sentido de uma forma ou outra, haver ou confirmação da existência de correspondência, era o caso do pedido do CDS-PP, ou o acesso mesmo a essa correspondência, seja escrita, seja por SMS, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Eu, entretanto, tinha já recebido um pedido do Sr. Deputado João Paulo Correia, foi o primeiro que recebi, no sentido de querer ver a questão analisada na Comissão, ou seja, para não dar andamento imediato ou automático, como acontece nos outros casos. E, portanto, coloquei a questão à consideração dos senhores coordenadores. Foi decidido também que os 3 requerimentos, que são os nossos requerimentos 19, 20 e 21, ou os nossos, os da Comissão, 19, 20 e 21, que esses requerimentos diziam respeito à matéria que não estava abrangida pelo objeto da Comissão, pelo que esses requerimentos não deviam ser aceitos e, portanto, muito menos deviam ter seguimento. Perante essa circunstância, os grupos parlamentares é o 19, 20 e o 21 é o 19, 20 e o 21, exatamente 19, 20 e 21 Para todos esses documentos que os senhores deputados têm todos à vossa frente, o 19, o 20 e o 21, foi entendido que estas perguntas relativas a estas questões não faziam parte, os pedidos de informação e as perguntas não faziam parte do objeto da Comissão. A mesma maioria anterior, ou seja, os grupos parlamentares do PS, do PCP e do Bloco de Esquerda, entenderam que não devia ter seguimento estes três requerimentos por força disso. Face a essa votação indiciária, sublinho, uma vez mais, os grupos parlamentares proponentes desses requerimentos transformaram ato contínuo esses requerimentos em requerimentos putestativos, que são os requerimentos 22, 23 e 24, que também têm convosco, que são exatamente o mesmo texto dos outros, com a alteração, num caso é a alteração do número 3, passa para o número 4, do artigo 13, e no outro caso adiciona a expressão putestativamente. O resto é exatamente igual. Os mesmos grupos parlamentares, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda, entenderam que estes requerimentos não podiam ser aceitos porque não faziam parte do objeto da Comissão, o que é natural, na medida em que se tinham, o objeto era o mesmo. Portanto, aqui a questão era de saber se o putestativo mudava ou não alguma coisa. Foi entendimento dos grupos parlamentares maioritários que o putestativo só pode ser utilizado em matérias no objeto da Comissão. Se isto está fora do objeto da Comissão, então os putestativos não podiam ser aceitos. O argumento invocado foi o argumento da contradição ou de estar fora do objeto da Comissão, exceto no caso do Sr. Deputado Miguel Tiago, que a certa altura levantou, embora eu diria incidentalmente, uma questão relacionada com o problema do tráfico de comunicações ou da interseção de comunicações a propósito. Não estou a dizer o contrário, eu só estou a fazer o relato do que se passou ontem. Os Srs. Deputados, quando intervierem. Certo, sim. Mas eu não vou agora estar aqui a detalhar tudo e mais alguma coisa. E, portanto, também os requerimentos putestativos foram reprovados pelos mesmos grupos parlamentares. Por fim, eu suscitei uma outra questão, que me pareceu adequada, tendo em conta a forma como a reunião tinha decorrido, que foi esta. Estão em cima da mesa requerimentos putestativos de audições. O senhor Dr. Armando Vara e o Sr. Professor Mário Centeno. O Dr. Armando Vara não me parece que suscite grandes questões, porque tem que ver com a... peço desculpa. Com o exercício das suas funções enquanto administrador da Caixa de Depósitos. O do Professor Mário Centeno, eu entendi que devia colocar uma questão. É que torna-se manifesto, face à natureza do pedido que foi feito, creio, pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que o Partido Social Democrata quereria interpelar o Professor Mário Centeno exatamente sobre as matérias que constavam dos requerimentos que tinham sido reprovados, ou seja, sobre a troca de correspondência entre o Professor Mário Centeno e o Dr. António Domingos. E eu quis clarificar esse ponto, e também ficou claro por parte dos mesmos grupos parlamentares que, vindo, como teria que vir no exercício de um direito putestativo de um grupo parlamentar, o professor Mário Centeno, não poderia haver perguntas ao professor Mário Centeno sobre essa matéria, precisamente pelo mesmo motivo invocado nas outras circunstâncias. Essas questões se encontrarem fora do objeto da Comissão. Portanto, o sentido dos votos foi este, julgo que fiz o relato. Se estiverem falta de alguma coisa ou se acharem que eu distorci algum aspecto do que se passou dir-me-ão. E eu depois, tendo sido este o sentido expresso pelos diferentes grupos parlamentares, o que eu disse aos grupos parlamentares é que, sendo votações ou sendo orientações indicativas dos coordenadores, precisávamos então de reunir o plenário da Comissão para que o plenário da Comissão, esse sim, votasse os requerimentos, porque é ele que tem o poder jurídico de votar os requerimentos. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz um obsequio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota de que, embora não tenha dito o contrário, julgo que não resultou claro da sua intervenção, que o PCP invocou ambas as razões. Ou seja, tanto a questão do âmbito e do objeto, como as questões legais em torno da interseção de comunicações. Da sua intervenção parecia que tínhamos invocado apenas as questões legais.
Eu julgo que o que eu tinha dito cobria aquilo que o Sr. Deputado Miguel Tiago disse, mas enfim, evidentemente que a sua correção é bem-vinda. Sr. Deputado João Almeida.
Já agora, no mesmo sentido, e no sentido da interpelação que estava a fazer há pouco, para clarificar que o requerimento do CDS não é sobre interseção de comunicações.
Por isso é que eu há pouco tive o cuidado de dizer que o requerimento do PSD era sobre o conteúdo das comunicações, o requerimento do CDS é para saber se havia essas comunicações, sem perguntar qual era o conteúdo das mesmas. Sr. Deputado Hugo Soares.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Apenas relativamente ao relato exaustivo e creio que completo que o Sr. Presidente fez, faço ainda com estas com estas menos previsíveis, enfim, anotações que fizeram, só para dizer que o PSD na reunião de coordenadores, o Sr. Presidente não fez menção a isso, mas eu faço questão que seja votado hoje também, apresentou um requerimento para que se confrontasse a Sra. Auditora Jurídica da Assembleia da República com os requerimentos apresentados pelo PSD, para que fosse uma entidade imparcial a definir do ponto de vista jurídico se os requerimentos apresentados pelo PSD cabiam ou não dentro do objeto da comissão e se era verdade ou não que já tinha havido nesta comissão de inquérito perguntas e audições sobre os mesmos temas que estavam em questão. E que esse requerimento apresentado pelo PSD também teve o chumbo da maioria de esquerda.
Peço muita desculpa ao Sr. Deputado Hugo Soares, tem inteira razão, mas enfim, são tantos papéis, relato era mais ou menos complicado de fazer, mas é inteiramente verdade. Colocado perante a questão da recusa dos requerimentos putestativos, o Grupo Parlamentar do PSD solicitou aquilo que o Sr. Deputado Hugo Soares acaba de apresentar, fê-lo de forma oral e não por escrito, e essa decisão também foi, desculpem, essa proposta também foi votada com o argumento de que os grupos parlamentares maioritários estavam convictos da certeza que lhes assiste nessa matéria da definição do objeto da comissão, pelo que não precisavam de nenhum parecer jurídico para concretizar essa sua certeza. Agora sim, penso que está feito o relato. Nós temos agora que passar à votação destes requerimentos, mas julgo que os grupos parlamentares quererão dizer alguma coisa antes de o fazermos. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra. Sr. Deputado João Almeida, antes de lhe dar a palavra, queria apenas dizer o seguinte. Qualquer um de nós compreenderá que, tendo em conta o clima que está criado e tendo em conta tudo o que tem sido dito publicamente sobre esta matéria, estão criadas todas as condições para que esta reunião decorra de uma forma, eu diria, acesa. Há uma diferença entre reunião acesa e reunião que passe os limites daquilo que eu considero adequados numa reunião parlamentar. Os senhores deputados poderão e deverão, na minha perspectiva, defender os seus pontos de vista com a convicção que entendam adequada, mas há limites que eu não estou disponível para deixar passar. E, portanto, se for preciso, tiro a palavra e, se for preciso, interrompo a sessão. E, portanto, queria só fazer esse apelo. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Presidente, antes de iniciar o processo de debate, apenas uma interpelação para perguntar qual é a norma habilitante invocada pelos partidos que propõem a votação para que a mesma se faça. Para se fazer uma votação, tem que saber o que é que habilita essa votação.
O deputado João Almeida vai-me perdoar, mas eu não percebi a pergunta.
Qualquer votação vota-se por alguma razão. Nós estamos a votar porque a lei nos dá o poder de votar um projeto, de votar um requerimento, de votar o que quer que seja. Votar objeto, eu gostava de saber onde é que isso se enquadra no regimento desta comissão.
Sr. Deputado João Almeida, a interpelação é à mesa e, portanto, a mesa é que tem que responder. Na minha perspectiva, o que está aqui em causa não é votar o objeto, é votar o requerimento e cada um fará uma interpretação que entender do requerimento e considerará que o requerimento se enquadra ou não, do seu ponto de vista, no objeto da comissão. Faz favor, Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, então, se assim é, eu pergunto como é que isso se compatibiliza com o número 1 do artigo 6º do regulamento desta comissão. Porque me parece manifestamente que esse tipo de votação contraria o número 1 do artigo 6º.
Vou consultar o número 1 do artigo 6º.
Agora
podia
assim,
leio-se, senhor.
Eu posso
ler? Não, eu vou ler. Leio para que todos ouçam, para que há muitos que não terão. O artigo 6º diz respeito às diligências instrutórias e diz o seguinte. As solicitações, que aliás reproduz o número 4 do artigo 13 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares.
Exatamente.
Mas reproduz... As solicitações por escrito de informações e documentos ao Governo, às autoridades judiciárias, aos órgãos de administração e entidades privadas que sejam consideradas indispensáveis à boa realização do inquérito pelos deputados que as proponham são de realização obrigatória, não estando a sua efetivação sujeita à deliberação da Comissão. Eu dar-lhe a mesma resposta. Dar-lhe a mesma resposta, Sr. Deputado. A interpretação... Os senhores deputados, far-me-ão o favor de aceitar que eu... Tenho feito os possíveis e os impossíveis para me manter dentro dos objetos da comissão, do objeto da Comissão, mesmo quando não concordo com a sua redução, com a redução que foi feita. E esse é facto sabido, eu não concordo. Mas o que resultou ontem na reunião, e eu próprio fiz uma súmula a esse respeito na própria reunião de ontem, é que O entendimento dos grupos parlamentares maioritários é que, para haver diligências obrigatórias, é preciso que essas diligências obrigatórias se compatibilizem com o objeto da Comissão. Como os grupos parlamentares maioritários entendem que elas não se compatibilizam com os objetos da Comissão, nem sequer podem ser aceites, em bom rigor. É, Sr. Deputado, dá-me licenças. Dá-me licença. Eu tomo nota, Sr. Deputado Hugo Soares. Como tive a ocasião de dizer, eu estou a reproduzir, e fi-lo ontem e faço hoje outra vez, aquele não que é o meu entendimento, mas que é o entendimento dos grupos parlamentares maioritários. Tive o cuidado de ontem fazer esta resenha, e o Sr. Deputado João Paulo Correia fez até o favor de no fim, dizer, é exatamente esse o nosso pensamento sobre esta matéria, que depois foi partilhado pelo grupo parlamentar do PCP do Bloco de Esquerda. Mas tem palavras, o Sr. Deputado João Almeida ainda está no uso da palavra? Pode, claro. Não, mas estamos ainda na fase da interpelação. Já disse, já. Ainda quer? Então faz favor.
Sr. Presidente, estou ainda na fase da interpelação, porque aquilo que discutimos ontem numa reunião de coordenadores não foi invocada nunca a norma em concreto. Estamos hoje numa reunião plenária da Comissão. É bom que a questão jurídica seja discutida com a relevância que tem. O que se propõe não é mais do que alterar aquilo que é o regulamento da Comissão a favor daquilo que é o entendimento de uma maioria, porque não é sequer discutível o que aqui está escrito. E eu volto a ler, Sr. Presidente, o que aqui está escrito é considerados indispensáveis à boa realização do inquérito pelos deputados que os propõem. Ponto número 1. Quem define se são indispensáveis ou não são os deputados que os propõem. Nós podemos tentar aqui divorciar o conceito de indispensabilidade do conceito de objeto da Comissão. Não sei se é isso que querem os senhores deputados que propõem esta votação, mas ainda assim não o podem fazer em nome de quem requer. Porque aí o regulamento é claro. Quem faz essa avaliação e essa ponderação é quem requer. Não é quem vota. Ponto número 1. Ponto número 2. Não estando a sua efetivação sujeita à deliberação da Comissão. Portanto, ainda que entendam que as mesmas não se podem efetivar, esse entendimento não pode prevalecer de uma votação, porque isso o regulamento impede. Podem recorrer para quem entenderem, para as entidades que entenderem, não podem votar, porque isso o regulamento proíbe. O regulamento proíbe expressamente esta votação. Não. O que querem fazer é impedir. Impeçam. Não podem impedir com o voto porque o regulamento proíbe.
Deputado João Almeida, estão registados os seus argumentos e os grupos parlamentares pronunciar-se-ão, mas diria que nessa matéria o artigo é exatamente a reprodução da norma da lei. É porque há bocado tinha-me dito que não era e é. Nesta é exatamente a reprodução da norma que está no artigo 13, número 4 da lei dos inquéritos parlamentares. O Sr. Deputado João Paulo Correia tinha pedido a palavra antes do Sr. Deputado Hugo Soares. Não foi do Sr. Deputado Hugo Soares. Não, eu já tinha aqui o Sr. Deputado Hugo Soares. Depois é o Sr. Deputado Miguel Tiago e depois o Sr. Deputado João Paulo Correia. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa no seguimento da interpelação feita pelo Sr. Deputado João Almeida. Para lhe dizer que parece-nos a todos, aqueles que nos estão a ouvir, aqueles que leram a norma, aqueles que ouviram agora a norma, que ela não deixa qualquer dúvida de interpretação jurídica, nem jurídica ou política. A norma é assim mesmo, as diligências são de caráter obrigatório e quem as define no seu caráter de indispensabilidade para o bom inquérito são os deputados que a propõem e não a Comissão. Não carece, portanto, de votação e parece-me evidente que aquilo que o Sr. Deputado João Almeida disse é assim que é. Parece-me que é tão claro e tão cristalino que não merece discussão. Mas eu concedo, Sr. Presidente, que, antecipando mais uma vez todos os contorcionismos que eu já tenho visto à volta das interpretações jurídicas que têm feito nesta Comissão de Inquérito, nesta interpelação à mesa eu queria sugerir ao Sr. Presidente que colocasse à consideração dos seus deputados a hipótese de nós pedirmos à Sra. Auditora Jurídica, junto à Assembleia da República, que de resto tem tido várias decisões favoráveis àquilo que são as pretensões do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português, portanto, absolutamente mais imparcial do que eu estou a ser, não posso ser, que faça a interpretação da norma qual tal e tal como o Sr. Deputado João Almeida colocou, e ainda, confrontando-a com os requerimentos, estão ou não estão de acordo com a alínea C do objeto da Comissão de Inquérito. Creio que esta solução dispensava
o espetáculo menos digno e menos prestigiante para o Parlamento e para a democracia que eu creio que vem a seguir. Era uma maneira de todos nos defendermos, era a forma desta comissão de inquérito sair mais dignificada e creio que cada uma e cada um dos senhores deputados deve, neste momento, com serenidade e com reflexão, ponderar a proposta que eu estou a fazer. Demos a oportunidade para que alguém, do ponto de vista técnico-jurídico, decida acerca da interpretação desta norma e da conformidade dos requerimentos que nós fizemos ao objeto. Julgo, Sr. Presidente, para terminar, que era a melhor forma de dignificarmos aquilo que aqui está a acontecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Não vou ainda fazer considerações políticas, mas porque julgo que haverá um período para isso, ou então será já este, mas... Exato, e era nesse âmbito que eu queria fazer uma pergunta à mesa, se na opinião do Sr. Presidente esse artigo habilita os grupos parlamentares proponentes de uma comissão de inquérito através da sua constituição para a constituição putativa a solicitarem documentos de forma ilegal ou marginal. Portanto, neste caso concreto estamos perante um requerimento que exige sim, marginal à Constituição, é marginal. O comportamento que estão a ter é marginal à Constituição e, portanto, é um comportamento de marginalidade. E, portanto, se habilita a solicitar e a extravasar os poderes que uma comissão de inquérito tem. Ou seja, esse artigo que foi lido pelo Sr. Deputado João Almeida e que, na verdade, pode ser levantado no que toca ao requerimento do CDS, porque não pede o teor, apenas pergunta se houve comunicações. Nesse caso, não nos parece que haja um excesso das competências da comissão, mas no caso do requerimento do PSD, há uma clara exacerbação das capacidades da comissão de inquérito. E então pergunto se uma norma dessas, que diz que não carece de votação, permite que os senhores deputados, autores do requerimento para a constituição da comissão, possam solicitar documentos de forma ilegal. Portanto, não me parece que isso possa ser sequer ponderado. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que faz todo o sentido votar a admissibilidade destes requerimentos, Sr. Presidente, pelas dúvidas que eles suscitam.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Comunicação Social. Sr. Presidente, ontem, na reunião de mesa e coordenadores, nós tivemos este debate. O Sr. Deputado João Almeida e o Sr. Deputado Hugo Soares votaram os requerimentos depois de um debate sobre esta questão, iniciado por mim, ontem na reunião de mesa e coordenadores, onde defendemos que não se pode separar o direito putestativo do objeto da comissão de inquérito. E este debate foi feito ontem na reunião de mesa e coordenadores. É uma pergunta que eu tenho que vos fazer. Os senhores ontem votaram de forma inconsciente, não sabiam que estavam a votar depois deste debate todo. Vêm levantar aqui uma questão que oportunamente devia ter sido levantada ontem. Os senhores votaram estes requerimentos ontem, na reunião de mesa e coordenadores, conscientes da tese que o Partido Socialista defendeu ontem, de que não é possível separar o direito de putestativo do objeto da comissão de inquérito. E, para nosso espanto, hoje estão a iniciar um debate como se ontem não tivéssemos aqui feito nada durante 2 horas. É que nós estivemos aqui a debater isto, Sr. Deputado. E, portanto, é espantoso que se inicie uma reunião de plenário da Comissão de Inquérito como se não tivéssemos reunido ontem a reunião de mesa e coordenadores. É que se não vale a pena reunir a mesa e coordenadores, Sr. Presidente. Da próxima vez não vale a pena reunir. É que nós debatemos esta questão em profundidade e eu próprio iniciei este debate. Portanto, julgo que a reunião está gravada e, portanto, pode ser comprovado o que eu estou a dizer. Depois de esgrimirmos argumentos, os seus deputados do PS e CDS propuseram vamos votar. E votou-se consciente da posição de que senão que há grupos parlamentares que defendem a não separação do direito putestativo do objeto da comissão de inquérito. E para nós é claro isso. E temos a certeza que este espírito legislador na lei de inquérito parlamentar. Porque, Sr. Presidente, Agora também, enquanto o deputado Miguel Tiago falava de apresentar requerimentos protestativos de forma marginal, ou seja, à margem do objeto da comissão de inquérito, como se agora pudéssemos apresentar de requerimentos protestativos abordando temas que não têm a ver com o objeto da comissão de inquérito, como são estes quatro que no nosso entender estão em cima da mesa. Se agora nos lembrássemos de dizer, pedir documentação sobre o caso de Sinos, também podíamos, não é? Porque era um requerimento protestativo, tinha que entrar de qualquer forma. Não é possível isto.
Deputado Moisés Ferreira.
Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, de forma sucinta e concreta. Enfim, o Sr. Deputado solicitou a análise de um dos artigos do Regulamento da Comissão. O Regulamento da Comissão tem outros artigos, começa logo pelo primeiro, que diz, enfim, que a Comissão visa dar cumprimento à resolução da Assembleia da República, onde se encontram fixados os objetivos a prosseguir e onde se encontra fixado também o objeto e o âmbito desta Comissão de Inquérito. E, portanto, nenhuma diligência instrutória pode ser lida em separação com este artigo e com aquilo que é o âmbito da Comissão de Inquérito, como já aqui foi dito. Porque se puder ser lido em separado, o poder de diligências instrutórias, o poder de solicitar documentação, etc., independentemente do âmbito, então qualquer deputado da Comissão de Inquérito ou até os proponentes da Comissão de Inquérito, pelo chamado direito protestativo, podem pedir as SMS de toda e mais alguma pessoa neste país, quer dizer, não faz sentido nenhum. Tem que se perceber se realmente aquilo que é solicitado cabe dentro do objeto da Comissão de Inquérito e interessa para esse objeto. Não pode ser um cheque em branco para se solicitar tudo e mais alguma coisa. Não faz sentido nenhum.
O deputado João Almeida tinha pedido a palavra. Mas eu pedi-lhe que se fosse rápido, deputado, porque eu não quero rápido, perder tempo com estes incidentes processuais.
Sobre aquilo que é relevante, que é a formalidade dos atos. A reunião de mesa e coordenadores é uma reunião informal, não está sequer prevista no regulamento da Comissão. Eu não estou a dizer que é irrelevante o que lá se passa, mas estou a dizer aquilo que é óbvio, ela é invocável a qualquer tempo, a não ser para quem não a respeita. Para quem não a respeita é que a lei pode ser invocável numas alturas e não invocável noutras. Para outros a lei é invocável a qualquer tempo. O CDS teve o cuidado de ontem dizer claramente na Comissão que ia fazer uma melhor ponderação de toda a situação, disse-o à saída da reunião, porque, obviamente, a deliberação formal é tomada aqui e, obviamente, preparámos-nos para isso. Fomos ler profundamente o regulamento, claro, claro. E o que eu pergunto é, juridicamente,
deputados, podemos? Faz favor.
Juridicamente, a deliberação é tomada aqui. E, portanto, nós temos que nos preocupar com a legalidade do ato que aqui vamos ou não consumar. E, juridicamente, o que diz, ainda há bocado o Sr. Deputado Miguel Tiago dizia a questão do objeto, tem toda a razão. O que não tem enquadramento legal pode dizer. Porque o facto de estar fora, não pode ninguém fazer requerimentos, eu concordo, fora do objeto da Comissão. O que diz expressamente o regulamento é que isso não é direito de votar. Não se vota se está dentro ou se está fora. Há outros mecanismos de recurso. A lei tem outros mecanismos de recurso. A justiça em Portugal não funciona por plenário. Nós não temos justiça popular. Nós não temos justiça popular. Portanto, aferir se determinado comportamento é ou não legal é feito em instâncias próprias. Nós em Portugal tivemos em 74, mas não temos já justiça popular. E, portanto, o funcionamento da justiça, a aplicação da lei e o funcionamento das instituições democráticas obedece ao princípio da separação de poderes e não se vota se uma determinada prática é legal ou não é legal. É essa uma das bases fundamentais dos regimes democráticos.
Deputado Cossor.
Sr. Presidente, muito rapidamente, eu humildemente apresentei uma proposta que creio que respondia a todas as questões. Acho que nenhum de nós aqui se deve arvorar em dono de toda a razão e de toda a verdade, designadamente naquilo que diz respeito à interpretação jurídica de normas, quando elas são, pelos vistos, tão contestáveis do lado e do outro, mas sobretudo também quanto àquilo que é a interpretação do objeto. Já se fez noutras ocasiões e eu pedi ao Sr. Presidente que o Sr. Presidente considerasse a proposta que nós fizemos e que a colocasse à votação neste momento da ordem de trabalhos para evitar o que aí vem a seguir.
Muito bem. Srs. Deputados, vamos prosseguir porque já chega de discussão sobre este tema. Eu julgo, aliás, que para encerrarmos definitivamente esta questão, mas eu já responderei ao seu deputado Miguel Tiago, para encerrarmos definitivamente esta questão, eu acho que podíamos apreciar a proposta do seu deputado Hugo Soares, que é, aliás, uma repetição daquilo que ele fez ontem na reunião da Comissão. Tem alguma coisa contra, Sr. Deputado João Paulo Correia?
Não, Sr. Presidente, nada contra. Eu não sei qual... O Sr. Deputado Hugo Soares fez essa proposta ontem na mesa de coordenador, está a fazer aqui hoje para um número político. Nós, habitualmente, não damos assim... Fazemos uma camalhota assim em tão pouco tempo, não é, portanto?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Portanto, a proposta do Grupo Parlamentar do PSD é no sentido que se oficia a Sra. Procuradora-Geral adjunta na Assembleia no sentido de considerar se o objeto deste requerimento é ou não compatível com o objeto da Comissão. Quem é que entende que não é necessário solicitar esse requerimento, esse parecer? Quem é que entende que é necessário?
Quem é que é a favor ou quem é que é contra?
Quem é que é a favor de solicitar esse requerimento? Quem é que é contra? Ou seja, quem é que considera necessário e quem é que considera desnecessário? Sr. Deputado João Almeida, relativamente à pergunta que me fez o Sr. Deputado ao Sr. Deputado Miguel Tiago, a minha resposta é simples. Eu recebi os requerimentos e enviei os requerimentos. Tive ontem a ocasião de explicar que o entendimento que eu tenho do objeto da Comissão não é o entendimento da maioria da Comissão, e eu não estou aqui para fazer números. E, portanto, eu podia ter criado um número político, mas entendo que não o devo fazer, até porque sou Presidente da Comissão. E, portanto, se quiserem entender a remessa que eu fiz como uma mera remessa para efeitos da apreciação do plenário, como uma admissão que o plenário revogará se entender, eu acho que é indiferente fazerem-no de uma forma ou fazerem da outra. Eu entendo que a minha função enquanto Presidente não é aumentar a confusão. Agora, se me pergunta a minha opinião pessoal, eu diria-lhe que é óbvio que não se podem apresentar requerimentos putestativos fora do objeto da Comissão, mas o objeto da Comissão, na minha leitura, inclui as matérias constantes dos requerimentos. Não é esse o entendimento maioritário da Comissão, foi sempre o meu, e por isso, em consonância com isso, se eu tivesse admitido formalmente os documentos, falo-ia em consciência e com a tranquilidade de quem tem a certeza da sua razão. Mas outros acham que eu não a tenho e decidem em sentido contrário. Agora, podemos passar propriamente à questão. Os grupos parlamentares. Nós temos aqui duas coisas diferentes. Temos três primeiros requerimentos, o 19, o 20 e o 21, que foram apresentados sob a forma de requerimento normal, para ser apreciado pela Comissão e para ter andamento ou não. Por isso é que tem os documentos todos à sua frente. Então, o requerimento 19 é o requerimento do Grupo Parlamentar do CDS, em que o Grupo Parlamentar do CDS pede informação sobre se houve comunicações por SMS ou por outra via entre o Ministério das Finanças e o Dr. António Domingos após a reunião de 18 de março de 2016, de alguma forma relacionada com as condições colocadas para a aceitação dos convites para a nova administração da Caixa de Depósitos. O requerimento 20 do Grupo Parlamentar do PSD é o requerimento, não vou lê-lo todo, em que o Grupo Parlamentar do PSD formula quatro perguntas ao Dr. António Domingos. E o requerimento 21 é também um grupo parlamentar do Grupo Parlamentar do PSD em que se solicita ao Dr. António Domingos a transcrição de mensagens escritas enviadas por si ao Ministro das Finanças e qualquer representante do respectivo Ministério, bem como as mensagens escritas enviadas pelo Ministério das Finanças. Enfim, conhece o tio, não vou agora estar a ler tudo. Estes três, o 19, o 20 e o 21, foram apresentados como requerimentos normais, relativamente aos quais o Sr. Deputado João Paulo Correia teve o cuidado de informar a mesa de que queria suscitar a questão da sua aceitabilidade. Depois há os putestativos, que são no fundo estes, com um putestativo à frente. Quando estes ontem foram reprovados, indiciariamente é certo, na reunião, foi decidido pelos proponentes transformar estes requerimentos, requerimentos simples, em requerimentos putestativos. E, portanto, eu acho que vale a pena, se quiserem falar sobre o tema, embora depois a votação eventualmente possa ser separada, falar sobre o tema de uma só vez, porque os requerimentos têm exatamente o mesmo conteúdo. O fundamento jurídico da sua apresentação é que é diferente. Num caso é uma proposta, noutro caso é um requerimento putestativo. Ninguém quer falar, pois não podemos passar à votação. Eu tentei. Sr. Deputado Hugo Soares, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD apresentou para votação três requerimentos, sendo que um deles putestativo para ouvir o Dr. Mário Centeno nesta comissão de inquérito, Fizemo-lo putestativamente, porque não é consabido e é público. Sim, mas eu sei o que estou a dizer. O PC apresentou esse requerimento de forma putestativa, porque, como é do conhecimento público, na última reunião da Comissão de Inquérito, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP votaram contra todas as audições, incluindo a do Dr. Mário Centeno, que o PC queria propor para realizar ainda no âmbito desta Comissão de Inquérito. Os outros dois requerimentos que o PC apresenta, um deles coloca perguntas por escrito ao Dr. António Domingos acerca de que forma e por que meio acordou com o Dr. Mário Centeno isentá-lo, a ele e aos restantes membros da Administração da Caixa Geral de Depósitos, de entregar as declarações de rendimento e património junto ao Tribunal Constitucional, se essa isenção acordada com o Sr. Ministro das Finanças foi ou não por força da alteração ao Decreto-Lei do Estatuto de Gestor Público, e ainda se o Sr. Primeiro-Ministro sabia desta matéria e em que condições é que havia conversado sobre isto com o Sr. Primeiro-Ministro. Nessa sequência, o Sr. Ministro das Finanças fez uma comunicação ao país, onde anunciou ao país que não teria havido um acordo na percepção dele, mas que havia um erro de percepção mútua entre ele e o Dr. António Domingos. E confrontado com várias perguntas, não uma, mas várias, dos meios de comunicação social, naquela penosa e ridícula conferência de imprensa do Dr. Centeno, o Dr. Mário Centeno confirmou que trocou SMS com o Dr. António Domingos, de resto numa resposta a um requerimento que estava em cima de mesa nesta comissão, apresentado pelo CDS, sobre as condições e sobre potenciais acordos e condições para o Dr. António Domingos vir a presidir à Caixa Geral de Depósitos. Essas comunicações efetuadas entre o Dr. Centeno e o Dr. António Domingos, o Sr. Presidente, não são conversas privadas. Não combinaram quando é que iam de férias, não combinaram se iam tomar café naquele dia, nem tampouco se iriam jantar naquele dia. Essas conversações são acerca de um assunto de Estado em que o Dr. António Domingos propõe e o Dr. Mário Centeno aceita. Nessa troca de SMS que hoje órgãos de comunicação social noticiam, e eu ainda não vi desmentidas pela boca do Dr. Mário Centeno, o Dr. Mário Centeno disse ok ao Dr. António Domingos acerca de um acordo para não ter que entregar as declarações de rendimento e património. Algo que o Dr. Mário Centeno já disse nesta comissão de inquérito e publicamente que não tinha acontecido. Acresce que aquilo que as notícias têm dito é que nessa troca de comunicações o Dr. Mário Centeno terá dito até que já tem a anuência do Sr. Primeiro-Ministro. Por isso se percebe as perguntas que o PSD colocou na Comissão de Inquérito. Estes requerimentos foram ontem, Sr. Presidente, e hoje serão... Estes requerimentos foram ontem e hoje serão chumbados e rejeitados pela maioria parlamentar do Partido Socialista, do PCP e do Bloco de Esquerda. Serão com base no argumento de que não fazem parte do objeto da Comissão. Eu queria lembrar que foi exatamente esse o mesmo argumento que presidiu, como o Sr. Presidente acabou de enunciar, ao facto do Bloco de Esquerda, PCP e Partido Socialista não quererem que os documentos enviados pelo Dr. António Domingos a esta Comissão fossem distribuídos pelos restantes deputados, porque não cabiam no objeto. E o extremo ridículo, Sr. Presidente, desta matéria é que esses documentos só vieram para a Comissão porque houve um requerimento dentro do objeto da Comissão aceito pelos três partidos e por estes dois que aceitaram que esse requerimento fosse feito e pedido ao Dr. António Domingos. É extraordinário. O requerimento enviado para o Dr. António Domingos pede troca de correspondência acerca das condições de aceitação do lugar. O Dr. António Domingos envia a esta Comissão, Sr. Presidente, os documentos acerca desse acordo e das condições para aceitar o lugar. É certo, em alguns daqueles papéis, poucos, como teve hoje a oportunidade de denunciar na Conferência de Líderes, reportavam-se ao plano de recapitalização e eu próprio defendi que não fossem distribuídos. E aqueles que
anuíram que esses documentos viessem no âmbito do objeto da comissão, depois de os lerem aqui Del Rey, porque eles não fazem parte do objeto, não podem ser distribuídos. Os mesmos que viabilizaram o requerimento ao Dr. António Domingues. Mas são também os mesmos. São também os mesmos, Sr. Presidente, que dizem que o Dr. Centeno não pode vir a esta comissão responder sobre as condições em que convidou o Dr. António Domingues, e o Dr. António Domingues não pode responder por escrito a essas perguntas, porque, o mesmo argumento, não cabe dentro do objeto da comissão. Eu dispenso-me de ler o objeto de comissão. Eu pedi até que fosse perguntar à senhora auditora jurídica se era ou não conforme. Para mim basta o seguinte, e creio que basta para todos os portugueses. Esta comissão de inquérito iniciou-se com audições ao Dr. Centeno e ao Dr. António Domingues. Eu próprio, os senhores ouviram, os portugueses assistiram. Perguntei ao Dr. Centeno, ao Dr. José de Matos, que também veio nessa ocasião, ao Dr. António Domingues, se era verdade, se não era, que havia um escritório de advogados a trabalhar com o Dr. António Domingues. Perguntei até, recordar-se-ão, ao Dr. Centeno quem iria pagar. Ele disse que ninguém. Ele não, nem a Caixa. A fatura está na Caixa. Recordar-se-ão também, que perguntei ao Dr. Centeno que acordos tem com o Dr. António Domingues. Há acordos de confidencialidade, não há? Todas as perguntas sobre a aceitação do lugar foram colocadas naquela ocasião. Alguém se recorda dos senhores que estão sentados à minha frente terem dito que não fazia parte do objeto? Sr. Presidente. Sr. Presidente. O que está aqui a acontecer é muito simples. O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português estão a atropelar a democracia. Estão a fazê-lo de forma propositada e a medo. A medo porque sabem as respostas que não querem ouvir. Propositada, porque, Sr. Presidente, violam, desprezam aquilo que é a essência última do exercício do mandato de cada um de nós, que deve ser o escrutínio do Governo. Cada um de vós, na reflexão que faz, pessoalmente não tenho dúvidas, e libertados que sejam do estribo partidário, chegam exatamente às mesmas conclusões que eu. Qualquer um dos senhores deputados, libertos do espartilho em questão, sabendo bem que isto pode levar à demissão, é certo, do Sr. Ministro das Finanças, ou até, quiçá, algum pedido de desculpa do Sr. Primeiro-Ministro, os senhores, é isso, Sr. Deputado Paulo Tiro Pereira, ainda bem que o Sr. Deputado, nessa parte, ficou registado, acabou de dar a resposta. Esse era um efeito colateral daquilo que ia acontecer. É, o vosso problema é exatamente esse. Os senhores tudo fazem para esconder a verdade, para salvaguardar o ministro. Eu quero lhe dizer, seja com quem for, a verdade não tem cor partidária. A verdade não tem cor partidária. E eu gostava muito, Sr. Presidente, que os grupos parlamentares da maioria de esquerda que estão a fazer este atropelo, na hora da votação, cada uma e cada um dos seus deputados, em consciência, a fizessem. Sabendo eles que é conforme ao objeto, já fizeram perguntas sobre as mesmas matérias e não discutiram que estava o objeto em causa, e sabem que a verdade não tem preço, porque o preço da mentira é terrível para a democracia.
Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas dizer que estão em causa dois requerimentos do CDS, um que foi não só apresentado, como foi aceite por todos os grupos parlamentares. Eu sei que há grupos parlamentares que agora dizem que é tácito e que não repararam. Invocarão essa incompetência nos termos em que a quiserem invocar. Agora, há uma questão. Podiam, posteriormente, ter sido consequentes com isso. Não invocaram quando o requerimento entrou. Não invocaram quando o requerimento foi despachado. Nós perguntávamos, e sou muito claro, correspondência e documentação trocada entre o Ministério das Finanças e o Dr. António Domingues após a reunião de 20 de março de 2016, de alguma forma relacionadas com as condições colocadas para a aceitação dos convites da nova administração da Caixa Geral de Depósitos. Não o fizemos sem enquadramento. Quando eu há pouco pedi o enquadramento daquilo que outros grupos parlamentares aqui querem deliberar, é porque o CDS tem, como princípio, fundamentar aquilo que pede. E nós dizíamos, nos termos da linha C da resolução da Assembleia da República 122/2016 sobre o objeto desta Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeadamente apreciar a atuação dos órgãos societários da Caixa Geral de Depósitos, incluindo os da administração, dos governos, no que respeita à defesa do interesse dos contribuintes. Esta é a nossa interpretação que, do nosso ponto de vista, cumprindo-se o artigo 6º do nosso regulamento, colhe. Porque o que diz o artigo 6º do nosso regulamento é que são os deputados que proponham as diligências é que fazem a interpretação. Nós fundamentámo-la nos termos em que a interpretámos. E poderiam dizer os deputados da maioria. Mas nós não concordamos. Acontece que não disseram. Acontece que não disseram. Deixaram o requerimento seguir. Deixaram as perguntas ser feitas. Deixaram as respostas chegar. Deixaram as respostas ser distribuídas. E quando as leram, disseram, afinal não pode ser. Depois de lerem as respostas. E não lhes cai a cara de vergonha. Não lhes cai a cara de vergonha. Deixam perguntar, deixam responder, leem a resposta e dizem, afinal não dá. Ó, senhores deputados, há limites. Há limites. Há limites. Então, em que momento é que invocaram? Em que momento é que invocaram? Em que momento é que disseram que este requerimento do CDS estava fora do objeto da Comissão? Quando é que disseram? Em que momento anterior à leitura das respostas? Então porquê é que leu as respostas? Então se achava, Sr. Deputado Miguel Tiago, para que conste em ata, está a dizer, eu digo-lhe já. Então para que conste em ata, porquê é que o Sr. Deputado Miguel Tiago, quando o Presidente distribuiu aos coordenadores a documentação, a aceitou? Se acha que estava fora do objeto da Comissão, acha que o senhor é um privilegiado? Tem direito de conhecer documentos que os outros membros da Comissão não têm, hein? Então se acha que está fora do objeto da Comissão, com que direito é que os leu? É que eu li-os porque acho que estão dentro do objeto da Comissão, porque senão estava a cometer uma ilegalidade. Se eu me aproveitasse do facto de ser coordenador de um grupo parlamentar numa comissão de inquérito para ler documentos que considerava que estavam fora do objeto dessa comissão de inquérito,
Senhores deputados,
pergunto ao senhor, para que conste data, o senhor deputado Paulo Trigo Pereira perguntou, sem ler, como é que sabe? Senhor deputado, o que agora está a ser dito não é que as respostas estão fora do objeto, é que a pergunta estava fora do objeto. E, portanto, se a pergunta estava fora do objeto, não ler as respostas não tem a ver com o conteúdo das respostas, tem a ver com o conteúdo da pergunta. E essa divergência entre a pergunta e o objeto nunca foi invocada até aos seus deputados lerem as respostas. E eu consigo dizer isto tudo, sem fazer nenhuma referência ao conteúdo dessas respostas. Porque acho que, acima de tudo, está a dignidade do exercício do mandato parlamentar. E eu posso discordar daquilo que foi deliberado, mas nunca fiz, nem faço, referência ao conteúdo objetivo desses documentos. Nem a favor, nem contra. E, portanto, queria dizer que, relativamente a esse, é claro. A pergunta esteve dentro do objeto, deixou de estar quando a resposta foi conhecida. Ainda assim, nós achamos que não há esse direito, porque achamos que isso viola o artigo 6º do regulamento da Comissão. Segunda pergunta. Segundo requerimento do CDS. Perguntar ao Dr. António Domingues e ao Sr. Ministro das Finanças se houve comunicações por SMS relativas ao convite feito para a administração da Caixa Geral de Depósitos. Não perguntámos mais por requerimento do que aquilo que perguntámos no decurso de audições. Não foi nos momentos em que nós perguntámos estas matérias, no decurso de audições, invocado nunca por nenhum grupo parlamentar, que isso estava fora do objeto da Comissão. Nunca. Tudo o que nós estamos a perguntar é para produzir prova escrita de matérias que perguntámos em audições. E nessas audições nunca foi invocado estar fora do objeto da Comissão. E, portanto, o que nós entendemos é que há uma alteração de posição da maioria, uma alteração da posição do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, que é censurável politicamente, mas aqui interessa-nos a questão política e a questão formal. Ainda que politicamente seja censurável, a questão é que, do nosso ponto de vista, é ilegal, porque contraria aquilo que expressamente dispõe o regulamento da Comissão. E, portanto, deixamos muito claro, nós não abdicaremos nunca de representar aqueles que nos elegeram. Se houver uma votação, votaremos, mas votaremos sob reserva, porque consideramos que esta votação é ilegal.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, pede a palavra para...
Para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Sobre o que é que eu aqui estou a fazer, porque eu não...
Faz favor.
Eu sei que há um requerimento, sei que há um requerimento a que foi dado resposta, sei que esse requerimento foi distribuído pelos coordenadores, sei que foi recolhido, e eu estou aqui no meio de um debate sem, apesar de ler jornais, sem saber exatamente o que é que eu estou a discutir. Eu tenho um estatuto diminuído na minha função de deputado porque não conheço o que os 5 coordenadores dentro desta sala conhecem. E, portanto, Sr. Presidente...
Senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, eu não me sinto em condições de acompanhar a discussão. Muito obrigado.
Mas então eu presto-lhe um esclarecimento, Sr. Deputado Costa Neves. Os documentos em causa... Eu vou responder à interpelação. E antes disso tenho aqui a inscrição do Sr. Deputado João Paulo Correia. Como eu tentei explicar no início dos nossos trabalhos, quando eu recebi os documentos, da muita documentação que vinha, suponho que 2 documentos me levantavam a mim dúvidas de admissibilidade, a mim, como digo, a mim presidente, não a mim jurista. E, portanto, entendi que, não só por isso, mas pelo facto de o Dr. António Domingos expressamente pedir na missiva que fosse ponderada a possibilidade dos documentos serem mantidos total ou parcialmente sem publicidade, entendi que, num primeiro momento, os devia despachar para os grupos parlamentares, para que os grupos parlamentares pudessem fazer essa avaliação. É claro que eu podia ter mandado apenas esses documentos, mas como os documentos faziam parte de um pacote, entendi eu que seria mais sério da minha parte enviá-los a todos. Fui surpreendido, devo confessar, isso não é propriamente para vós, não será uma surpresa o facto de eu ter sido surpreendido, com o facto de, na reunião de ontem, os grupos parlamentares maioritários terem decidido não apenas que aqueles relativamente aos quais eu tinha levantado algumas dúvidas não serem admissíveis, mas todos os outros não serem aceitáveis. E, portanto, é em função disso que eu aqui estou a transmitir estas informações aos senhores deputados e não posso ir mais longe do que isto, porque estou limitado por esse facto. Senhor deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, nós a esta hora devíamos estar aqui a ouvir o Dr. Nogueira Leite. Estava agendado para as 6 da tarde de hoje uma audição ao Dr. Nogueira Leite. Audição essa requerida pelo Grupo Parlamentar do PS. E para quem acha que quem acusou o Grupo Parlamentar do PS, que me fez a direita, PS e CDS, que não queríamos ouvir mais ninguém, e hoje não estarmos aqui a ouvir o Dr. Nogueira Leite, estamos aqui numa reunião que já fizemos noutros horários, e adiar a audição do Dr. Nogueira Leite, e aliás, a audição essa, como disse há pouco, requerida pelo Grupo Parlamentar do PS, sem informação prévia do que iriam fazer, nem a cortesia tiveram de informar o Grupo Parlamentar requerente de que a audição seria adiada. Não queria deixar aqui o protesto, porque naquilo que interessa realmente para a Comissão de Inquérito, que é para apurar factos relativamente ao seu objeto, hoje não estamos aqui a ouvir uma peça que nós consideramos essencial no grupo de audições desta Comissão de Inquérito. Interessava esta hora não ouvir o Dr. Nogueira Leite. Interessava esta hora a política espetáculo que a direita nos trouxe aqui há pouco.
João Paulo Correia, o deputado vai-me desculpar, mas isso está a pôr em causa diretamente a minha independência na condução dos trabalhos. Quem tomou a decisão fui eu.
Sr. Presidente,
não perguntei a ninguém, já expliquei porque é que a tomei, e se estamos aqui é porque eu acho que estas decisões são importantes para o futuro dos trabalhos da Comissão.
Então faço uma pergunta. Houve um requerimento para adiar?
Eu expliquei que houve um requerimento para adiar
de quem?
E que eu, do PSD e do CDS,
muito
e que independentemente
bem.
Desse requerimento, e tendo em conta os argumentos que aqui tinham sido dados durante a reunião de coordenadores,
não,
eu entendi
quando entender
que eu devia
colocar
fazer.
O seu trabalho em causa, eu teria a frontalidade
de o fazer.
Se eu quisesse, se eu achasse que era
com mas se a decisão foi minha?
A decisão foi sua, mas não deixa de haver um requerimento que dá origem à sua decisão.
E eu tive o cuidado. Pronto. Eu tive o cuidado de marcar a reunião do professor Pedro Leite para a terça-feira da semana que vem.
Se quiser entender, se quiser entender que é uma crítica à sua decisão,
mas é
uma
objetivamente.
Crítica. Se quiser entender assim, é uma crítica à sua decisão.
Mas é objetivamente.
O que não
mais
pode,
valia assumi-lo,
o que não pode deixar passar em claro é que a esta hora devíamos estar a ouvir o Dr. Nogueira Leite que nós consideramos...
Esta hora devíamos estar a fazer aquilo que o Presidente da Comissão, no exercício dos seus poderes, fez, que é marcar os trabalhos da Comissão. E entender que estas questões que aqui estão em cima da mesa são tão graves que isto tem que ser dirimidas de imediato antes dos trabalhos da Comissão prosseguirem. E exercer exatamente os poderes que o Regimento me atribui.
Sr. Presidente, portanto, o ontem...
Faz
ontem,
o favor de me acusar. Pessoalmente, a decisão é minha.
Não deixa falar.
Faz esse favor. Não me acuse de andar atrás do PSD e do CDS nas decisões que tomo. Porque isso já deixei aqui provas de ciente nesta casa, que eu tomo as decisões que entendo. Faz favor, Sr. Doutor.
Posso falar, Sr. Presidente? Pronto. Ontem, na reunião de mesa e coordenadores, tínhamos combinado fazer esta reunião que estamos aqui a fazer depois da audição do Dr. Nogueira Leite. É verdade ou é mentira?
Expliquei porque é que mudei de opinião.
Então, houve uma evolução da opinião e, portanto, do nosso ponto de vista, merece ser censurada.
Ok, eu acho que tem esse direito. Eu só lhe peço é que não diga que foi a direita, porque não foi o CDS, o PSD, fui eu. Fui eu, pessoalmente.
Dê-me a liberdade de apresentar as alegações conforme nós entendemos. Ok. Portanto, deixo aqui o nosso protesto. Devíamos estar aqui a ouvir o Dr. Nogueira Leite, mas a esta hora interessava a política e espetáculo. Sr. Presidente, eu tenho o direito de expressar a opinião do grupo parlamentar do PS sem as amarras da condução dos trabalhos.
Senhores deputados, queriam condições para ouvir o Sr. Deputado João Paulo Correia, se faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, relativamente aos requerimentos apresentados, a todos eles, no nosso entender, e não foi só ontem a primeira vez que o dissemos e o afirmamos, não se enquadram no âmbito e no objeto desta Comissão de Inquérito. Os requerimentos que estamos aqui a discutir, bem como a documentação facultada pelo Dr. António Domingues, não nos oferece a menor dúvida que não se enquadram no objeto desta Comissão de Inquérito. Vou repetir. A documentação facultada pelo Dr. António Domingues e os requerimentos apresentados pelo PSC e pelo CDS sob a forma ordinária, sob a forma de putestativa, no nosso entender, não se enquadram no objeto desta Comissão de Inquérito. E isso não nos oferece a menor dúvida, razão pela qual ontem e hoje também votamos contra a proposta de recorrer à auditora jurídica da Assembleia para se pronunciar sobre esta matéria. Nós... Eu vou repetir outra vez. Oh, Sr. Deputado, eu vou repetir outra vez. Eu tenho todo o tempo do mundo, portanto, eu vou... Mas acho que o Sr. Presidente também está a ver que o incómodo é grande do outro lado e eu tenho que insistir para ver se convenço também, não é? Como disse há pouco, há aqui uma leitura clara da nossa parte, desde os primeiros momentos do funcionamento desta Comissão de Inquérito, que muito daquilo que foi requerido, como estes requerimentos em causa e a documentação facultada pelo Dr. António Domingues, não se enquadram no objeto desta Comissão de Inquérito. Mas nós percebemos bem o que é que leva PSC e CDS a abandonar os trabalhos da Comissão de Inquérito e partir para esta chicana política. Porque aquilo que tem acontecido na Comissão de Inquérito é que começa a ficar provado que o anterior governo conhecia os problemas que afetava a Caixa Geral de Depósitos. E muitos desses problemas, também está provado, muitos desses problemas são da responsabilidade do anterior governo PSD-CDS. Bastava recordar aqui algumas passagens de alguns depoimentos de ex-presidentes da Caixa Geral de Depósitos, como também a informação da Inspeção Geral de Finanças, que respeitando a 30 de junho de 2014, alerta para o facto...
Sr. Deputado. Senhores deputados, eu fiz um aviso no início da reunião e não repito. Estas coisas continuam a ocorrer e eu interrompo os trabalhos. Foi o último aviso que fiz. Eu não estou disponível para deixar transformar uma reunião de uma comissão parlamentar numa espécie de um recinto de feira. Não estou disponível. Não contam comigo para isso. Contarão com outros. Comigo não contam. A dignidade dos trabalhos parlamentares, para mim, é a questão essencial que aqui está em causa. As pessoas podem discordar, podem ser acesos nos comentários, têm que manter o nível. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Estava eu a dizer que basta recordar e sublinhar a informação da Inspeção-Geral de Finanças, que alerta que, quando chegou às mãos do anterior Secretário-Geral das Finanças, vinha com o alerta de que no dia 30 de junho de 2014 as imparidades da Caixa Geral de Depósitos eram de 4.600 milhões de euros. Esse alerta foi do conhecimento do anterior Governo. E, portanto, esse é um dos muitos factos que provam que o anterior Governo conhecia os problemas que afetavam a Caixa Geral de Depósitos e que conduziram às necessidades de nova capitalização. Mas o que está aqui em causa, Sr. Presidente, não é só o desenquadramento dos requerimentos face ao objeto desta Comissão de Inquérito. O que está aqui em causa também é que parte desses requerimentos violam a Constituição da República Portuguesa. A direita tenta utilizar esta Comissão de Inquérito para exorbitar as suas competências. Mas desta vez falo violando uma norma constitucional elementar, artigo 34.4. Os requerimentos apresentados pelo PSD e pelo CDS, para além de exorbitarem as competências desta Comissão de Inquérito, fazem-no violando a Constituição da República Portuguesa, mais concretamente o artigo 34.4. Há uma norma constitucional que incide sobre esta matéria e nós não podemos usar a Constituição quando nos dá jeito e esquecê-la e ignorá-la quando não dá jeito. Nem ela está suspensa por esta hora. E, portanto, os requerimentos incorrem na figura do uso de meios proibidos de prova. É uma figura que está na Constituição claramente. Basta consultar os últimos acórdãos do Tribunal Constitucional sobre esta matéria, o último dos quais tem meses. Basta consultar. E, portanto, do nosso ponto de vista, a devassa das comunicações, que é isso que pretendem estes requerimentos, só é possível em processo criminal e não num processo civil. E isso ao alcance dos tribunais, em processos e em matérias muito específicas. O Parlamento tem que respeitar a Constituição. Nós não podemos, esta Comissão de Inquérito, não se pode...
Senhor deputado António Leitão Amaro, se quiser intervir, faço favor de se inscrever. Sr. Deputado João Paulo Correia.
O Parlamento tem que respeitar a Constituição. A Comissão de Inquérito não pode substituir-se a um tribunal criminal. A Constituição é clara nesta matéria. E, portanto, o que está aqui em causa é tudo uma questão política. Mas que é grave, porque atropela a própria Constituição. E o que está aqui em causa, Sr. Presidente, do nosso ponto de vista, que é o pano de fundo do PSD e CDS, que é destruir a Caixa Geral de Depósitos. Destruir a Caixa Geral de Depósitos, porque nunca perderam de vista a grande ambição do líder do PSD, Pedro Passos Coelho, que já foi recordada várias vezes aqui nas audições da Comissão de Inquérito, que passa por privatizar a Caixa Geral de Depósitos. Esta é a grande diferença entre PSD e CDS e este lado da bancada da Comissão de Inquérito. É isso que faz a diferença. Nós não vamos tolerar manobras como estas de tentativa de destruição da Caixa Geral de Depósitos. Conosco contarão sempre com uma resistência forte para defender a Caixa Geral de Depósitos e, essencialmente, como um banco público. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. João Paulo Correia. A seguinte intervenção é do Sr. Deputado Miguel Tiago. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para clarificar uma afirmação do Sr. Deputado João Almeida, que disse que nenhum grupo parlamentar expressou divergências com o conteúdo do requerimento e das perguntas nele contidas antes de ver as respostas. Isso não é verdade. O grupo parlamentar do PCP, apesar de tardiamente, e reconheceu na altura que o estava a fazer tardiamente e, portanto, não levantou problemas porque também não o fez a tempo, levantou essas dúvidas, deixou-as claras, certamente estarão em ata da reunião de coordenadores em que isso teve, em que esse, essa declaração do PCP teve lugar. Sobre, eu julgo que o Sr. Deputado se lembrará agora também desta, com esta...
E eu confirmo que é inteiramente verdade.
Com este reparo. Portanto, o PCP, logo nessa altura, levantou as dúvidas e disse, aliás, que, não, que considerava que não estava dentro do âmbito antes de... E tanto quanto me recordo, outros grupos parlamentares manifestaram dúvidas semelhantes, mas só posso falar pelo PCP. Sobre os requerimentos, e julgo que está ultrapassada a questão se vão ou não vão ser votados, presumimos que sim, da parte do PCP, eu julgo que está claro já para toda a gente que o que importa aqui ao PSD e ao CDS já não é o inquérito parlamentar, se é que alguma vez foi. É apenas utilizar a Comissão de Inquérito como instrumento na sua campanha contra a Caixa Geral de Depósitos, por um lado, na angariação de clientes para os bancos privados que estão certamente a receber com muita alegria esta Comissão de Inquérito ao Banco Público, e também algum dinheiro que possa estar a ser deslocado da Caixa para eles, porque certamente que aplaudem o comportamento PSD e CDS, e é corroer ou tentar atacar a solução política que criou as condições para viabilizar a entrada em funções deste governo. E, portanto, nós não entendemos que o inquérito parlamentar deva ser um instrumento nas campanhas partidárias de ninguém, e, portanto, nesse sentido, denunciamos esta intenção do PSD e do CDS. Mas a questão vai muito além disso e está de facto também relacionada com o não cabimento no objeto desta comissão dos requerimentos que aqui são agora trazidos pelo PSD e pelo CDS, e como o PCP já disse, com também a clara marginalidade desses documentos, desses requerimentos à luz da lei em vigor. Portanto, o facto de se utilizar um requerimento putestativo não dá cobertura a atos ilegais. Existe a possibilidade putestativa de apresentar requerimentos legais. Portanto, o PCP ou qualquer grupo parlamentar tem direitos putestativos nos termos da lei, não para fazer, por exemplo, aquilo que deve fazer um tribunal, mas para fazer aquilo que pode fazer um grupo parlamentar. E, portanto, nesse sentido, julgamos que está cada vez mais clara a verdadeira intenção do PSD e do CDS. Aliás, acho que é indisfarçável, até pelo tom que estão a tentar dar a isto e todo o número político que estão a fazer em torno da Caixa e da Comissão de Inquérito, que nos parece que era a sua verdadeira intenção desde o início, está agora inteiramente à vista de quem quiser ver. E, portanto, eu julgo que é muito claro para todos, os portugueses já perceberam muito bem que esta brincadeira do PSD e do CDS para tentar atacar a Caixa e o Governo e a solução política que viabilizou este Governo pode vir a sair muito cara, e já perceberam muito bem que não passa disso mesmo, de um número, e portanto, da nossa parte, não daremos qualquer cobertura a esta instrumentalização do Parlamento por parte do PSD e do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago, sobretudo por ter sido sucinto. Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que é hoje... acho que hoje o país está bastante mais ciente daquilo que é a intenção do PSD e do CDS-PP com esta Comissão de Inquérito. Enfim, começaram com um requerimento para uma comissão de inquérito que era para atacar o processo de recapitalização. Ele não pode seguir esse objeto. Encontraram depois um outro objeto para fazer a comissão de inquérito e a todo momento, sempre que podem, tentam fugir do objeto da comissão de inquérito, porque na verdade aquilo que querem mesmo é utilizar isto como um pretexto, enfim, para a guerrilha político-partidária, a Caixa Geral de Depósitos como um instrumento de arremesso, nem querem saber se isto prejudica o Banco Público nem nada, enfim, estão bastante cegos com a perseguição ao poder desse ponto de vista, nem querem saber o que interessa à Caixa Geral de Depósitos como um instrumento fundamental e estratégico do Estado, e hoje é bastante paradigmática esta reunião, porque é uma reunião de casos, de casinhos, de novelas, de ficções, e não propriamente uma reunião com audições para apuramento de factos, não é algo que prescrute o objeto da comissão de inquérito, não se está a fazer nenhum tipo de levantamento sobre as necessidades, sobre os factos que levaram à necessidade da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, que lembro que era o objeto inicial desta comissão de inquérito, já perderam completamente o foco, não querem saber das necessidades da Caixa, nem do que aconteceu na Caixa, para hoje estar novamente a precisar de ser recapitalizada, sejamos sinceros sobre isso. Aliás, ainda hoje à tarde, em discussão em plenário, que obviamente que não substitui esta, muito pelo contrário, mas ainda hoje à tarde, enfim, ficamos à espera da resposta, principalmente do PSD, que nos pode esclarecer a nós, ao Bloco de Esquerda, ao país, à doutora Manuela Ferreira Leite, se realmente estão a utilizar esta comissão de inquérito, ou para dar cabo da Caixa de uma vez por todas, ou simplesmente porque não querem a recuperação da Caixa. Acho que podiam também tentar explicar qual das duas hipóteses é que, porque torna-se cada vez mais evidente que é uma das duas, ou então as duas, porque apuramento de verdade sobre o que passou na Caixa, ser deputado, e talvez se estiver com um bocadinho de atenção, possamos fazer um pouco de discussão com elevação, mas apuramento de verdades com esta comissão de inquérito, com o comportamento do PSD, com o comportamento do CDS-PP, a pedir adiamentos de audições para discutir casos e ficções e novelas e tricas. É isso a posição do PSD. Mas se calhar o PSD podia explicar porque é que a todo momento quer fugir do objeto da comissão de inquérito. Porque é que não quer discutir o objeto da comissão de inquérito? Mas explique porque é que quer fugir do objeto.
Sr. Deputado Soares, fez uma preleição
muito interessada, muito bem ensaiada durante 30 minutos. Eu ouvia, porque até estava bem ensaiada. E agora ouvir-me-á também. Mas, portanto, era preciso ouvir-me-á também. Era importante que explicasse porque é que quer fugir ao objeto da comissão de inquérito. Porque é que o objeto da comissão de inquérito já não interessa para o PSD, nem para o CDS-PP. Quando é que foi o PSD e o CDS-PP que a requereu, potestativamente, dentro dos seus direitos, mas porque é que querem fugir? E porque é que querem, a todo custo, adiar conclusões da comissão de inquérito e realmente querem ficar apenas nesta discussão de casos, de casinhos? Eu não sei se já se apercebeu que qualquer possibilidade de exceção na apresentação de declarações não existe hoje. Não sei se já se apercebeu que houve uma administração da Caixa que até saiu por causa disso. E, portanto, ficar focado aqui é porque realmente tem outros interesses com esta comissão de inquérito. E aquilo que já se percebeu, isso sim, é que não se pode contar nem com o PSD nem com o CDS-PP para aquilo que a Caixa precisa, nem para o apuramento, enfim, dos factos que levaram às necessidades de recapitalização da Caixa. E não podem contar com o Bloco de Esquerda para continuar com este processo de casos e casinhos que só atira lama para cima da Caixa e que está a instrumentalizar o Banco Público para uma guerrilha político-partidária que o Bloco não contarão para isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Moisés Ferreira, o Sr. Deputado João Almeida tinha pedido a palavra de novo, faz favor.
Sr. Presidente, eu tenho procurado abstrair-me de comentários político-partidários, porque obviamente isso contamina a discussão. Vou abrir uma exceção só para dizer que há certamente muitos portugueses que neste momento estão desiludidos, porque de facto deixarem de contar com o Bloco de Esquerda para casos e casinhos é toda uma alteração naquilo que é a realidade política nacional. E portanto há muitos portugueses que certamente neste momento estão perplexos a pensar o que é que vai ser do seu entretenimento sem a participação do Bloco de Esquerda em casos e casinhos políticos. E aliás, preocupados com o futuro dos seus deputados do Bloco de Esquerda, o que é que vão fazer então? Eu queria dizer ao Sr. Deputado, o Sr. Deputado não pode acusar toda a gente de tudo e depois ficar com essa cara. Porque o senhor, o que esteve a dizer durante o tempo todo em que fez a sua intervenção, que o CDS queria prejudicar a Caixa Geral de Depósitos. Uma acusação tem que ter uma causa e um efeito. E o Sr. Deputado, a próxima vez que quiser dizer isso, se quer ser sério, vai dizer o que é que o CDS fez e o que é que aconteceu para prejudicar a Caixa Geral de Depósitos. O que fez e o que aconteceu na atividade da Caixa Geral de Depósitos. Na atividade da Caixa Geral de Depósitos.
Deputado,
portanto,
deputado,
poderá dizer
deputado,
qual foi a declaração...
Senhores deputados...
Qual foi a Este é o deputado que não é interpelado.
Senhores deputados, senhor deputado José Ferreira, não se importa. Senhor deputado João Almeida, faz favor.
Porque estas acusações, assim, nós estamos a ouvi-las desde o início da comissão. Não houve uma única audição em que o CDS não tenha estado nesta comissão a fazer perguntas com seriedade. Não houve uma única. Não houve um único momento em que nos desviássemos daquilo que é o objeto da comissão. Não houve um único momento em que criticássemos, em que afrontássemos, em que de alguma forma pudéssemos ter interferido, positiva ou negativamente, naquilo que é a situação financeira e a atividade comercial da Caixa Geral de Depósitos. Nunca, em momento algum. E, portanto, nós não aceitamos essa acusação de que estamos a querer prejudicar a Caixa Geral de Depósitos. E, felizmente, há outra coisa. É que quem está sempre a dizer que a Caixa Geral de Depósitos está mal são os partidos da maioria. Sustentam isso em quê? Em perda de depósitos? Não existiu. Em perda de competitividade? Não existiu. A Caixa Geral de Depósitos não está pior por esta Comissão de Inquérito de estar a existir? Onde é que está? Qual é o dado que fundamenta essa acusação? É uma acusação sem qualquer fundamento. É uma acusação sem qualquer fundamento. Com fundamento. Com fundamento. É, e eu agradeço ao Sr. Deputado João Paulo Correia tê-lo referido, com fundamento, é nós analisarmos o papel da Inspeção-Geral de Finanças. Não deixa de ser extraordinário que o único argumento concreto que o Partido Socialista tem para falar sobre o conteúdo objetivo dos trabalhos da Comissão é a audição do Sr. Inspetor-Geral de Finanças. O que é que o Sr. Inspetor-Geral de Finanças nos veio dizer? Que era verdade que nos seus resumos sobre os relatórios da Comissão de Auditoria tinha reportado ao Governo anterior as imparidades que constavam desses relatórios da Comissão de Auditoria. O que é que também nos disse o Sr. Inspetor-Geral de Finanças? Que neste Governo não tinha reportado nunca, porque nunca recebeu esses relatórios da Comissão de Auditoria. Diz o Sr. Deputado João Paulo Correia neste momento para que se ouça. Isso é outro problema. Estamos esclarecidos. Não haver transparência é um problema completamente diferente de podermos...
Senhores Deputados, Senhores Deputados,
não haver transparência é outro correr. Problema.
Não faço claro. Os outros que gostas de façam a ti. Ah, ele disse, não ouvi. Peço desculpa.
O quê?
Senhor Deputado, tem a palavra, Senhor Deputado. É aqui uma conversa lateral entre mim e o Senhor Deputado João Paulo Correia.
É que não haver transparência não é uma palavra minha. É que foram os seus deputados que, quando o Tribunal de Contas, num relatório, disse que a atuação da Inspeção-Geral de Finanças durante o Governo anterior era insuficiente, disseram, alto lá, admitiram até consequências penais para os membros do Governo, de então, por não terem cumprido o seu dever de fiscalização. Então, em relação a um Governo que não só não fez aquilo que o Governo, aquilo que o Tribunal de Contas recomendou, como não fez sequer aquilo que o Governo anterior fez. Então, aí, eu espero que tirem as consequências na proporção direta daquilo que foram as acusações que fizeram a quem fez o mais, quando os senhores não fizeram o menos. Portanto, se querem dar exemplos, nós estamos muito atentos ao conteúdo do objeto da Comissão de Inquérito, muito atentos em todas as audições, a vermos tudo aquilo que é dito e estaremos com especial atenção quando o relatório da Comissão for discutido. Depois, a questão da coerência. O Sr. Deputado João Paulo Correia, há bocado, falava, o Sr. Deputado, dirigindo-se a mim próprio, não referiu ontem a questão da lei. E eu admiti que fui estudar melhor a lei para hoje a poder invocar quando vamos votar formalmente. E eu pergunto se algum dos coordenadores ontem ouviu o Sr. Deputado João Paulo Correia a discorrer sobre os argumentos de inconstitucionalidade que hoje aqui apresentou. É que a coerência do Sr. Deputado, da última vez, não durou de quinta-feira para terça. Agora não durou sequer 10 minutos. O Sr. Deputado, na quinta-feira passada, disse que na terça-feira, quando fossem conhecidos os documentos, se ia perceber que a montanha paria um rato. Entretanto, impediu que os documentos fossem conhecidos. Sr. Deputado, não brinque. O Sr. Deputado disse que os documentos iam ser conhecidos e depois impediu que eles fossem conhecidos. Perceba a incoerência que cometeu. Há bocado falou de um argumento que não tinha sido invocado na reunião de ontem e 10 minutos depois está a invocar um argumento que o próprio Sr. Deputado não referiu nunca, e justiça seja feita, o único deputado que ontem falou de inconstitucionalidades na reunião de coordenadores foi o Sr. Deputado Miguel Tiago. O Sr. Deputado não referiu nada sobre a inconstitucionalidade.
Outra vez.
Depois, para concluir a questão dos nossos requerimentos. O Sr. Deputado Miguel Tiago resumiu a questão muito bem. Não pode haver requerimentos ilegais. Estamos completamente de acordo. O problema é que esse apuramento não pode ser feito em plenário. Em lado nenhum numa democracia com separação de poderes. A legalidade ou a ilegalidade não podem ser aferidas pela mesma Assembleia que pretende executar a consequência dessa aferição de legalidade ou de ilegalidade. Isso é uma confusão entre poderes. É puxar para o poder político aquilo que é uma decisão que tem que estar separada do poder político. O Sr. Deputado tem razão. O Sr. Deputado pode até invocar
invocar o risco de cumprimento de determinada diligência para invocar a suspensão dos efeitos da mesma. Tem todo o direito de o fazer. Tem todo o direito de o fazer, porque com certeza os bens jurídicos têm que ser protegidos, são bens jurídicos relevantes e têm forma legal de ser protegidos. A forma legal não é fazer votações em plenário a qualquer hora. A forma legal é fundamentar, invocar e aguardar a decisão de quem tem que decidir.
Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tenho a interjeição do Sr. Deputado Hugo Soares e depois do Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, mesmo em 2 minutos, apenas para dizer o seguinte.
Srs. Deputados. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor. Podemos, Srs. Deputados, podemos criar condições para o Sr. Deputado Hugo Soares usar a palavra? Não. Senhores Deputados, Sr. Deputado João Almeida. Ai não! Então desculpe, já sou eu que estou numa fase de delírio que já imagino que está a falar. Sr. Deputado Hugo Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há pouco, durante as intervenções do Sr. Deputado João Paulo Correia, do Sr. Deputado Miguel Tiago e do Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu fui pontuando as intervenções deles com lá partes que creio que, além de terem sido audíveis, foram de alguma forma até desagradáveis, mas que tinham um propósito e tinham um objetivo. É que sublinharam bem, Sr. Presidente, que nenhum dos três deputados foi capaz de aduzir um argumento, um fundamentozinho, assim uma coisinha pequenina, para explicar porque é que os requerimentos não estavam de acordo com o objeto. Creiam que nem um argumentozinho, nem uma cambalhota zeca para a direita ou para a esquerda, os senhores não são capazes de justificar a vossa posição. Porque a vossa posição é só política. Nós quisemos uma comissão de inquérito, os senhores não deixaram. Nós fixamos uma comissão de inquérito putestativa, vocês quiseram fixar o objeto. E depois ainda se dão ao luxo de, mesmo com o objeto que vocês quiseram, não conseguem justificar o injustificável e não conseguem encontrar um argumento para dizer que não era conforme ao objeto. Eu queria... O Sr. Deputado João Paulo Correia está inscrito. Eu queria fazer um desafio e um apelo final. Justifique com um argumento apenas porque é que saber como é que foi a atuação do Governo e daqueles que foram presidir a Caixa Geral de Depósitos não cabe na apreciação da atuação do Governo na fiscalização da Caixa Geral de Depósitos, bem como dos supervisores financeiros, tendo em conta as específicas atribuições e competências de cada um. Se o senhor for capaz de me explicar, se o senhor... Não tenho, mas desculpe, não tenho o quê? Vai ter oportunidade também de justificar? Vai conseguir dar um argumentozinho? Eu prescindo da palavra para responder depois. Se o deputado quiser dar um argumentozinho para a sua intervenção, eu prescindo já da palavra. Não há um. Não há um triste figura, é aquela daqueles que boicotam a democracia e não são capazes sequer de ter um argumento para justificar. Foi a figura triste que os senhores aqui fizeram. Sr. Presidente, uma nota final só para responder à questão jurídica da Constituição da República Portuguesa, que é, ela sim, é extraordinária. Apenas com um comentário. Quando os deputados do Partido Socialista, na Comissão de Inquérito do BES, pediram a troca de correspondência privada do Dr. Ricciardi, não estavam a violar a mesma norma da Constituição? Os senhores dão cambalhotas como quem faz o pino. É, primeiro fazem o pino, depois caem para a frente, caem para trás. Sr. Deputado João Paulo Correia, vai ter a oportunidade de responder a seguir mais uma vez, é mais um apelo. Dessa vez não havia atropelos da Constituição quando o senhor deputado, os seus deputados da Comissão de Inquérito do BES, do Partido Socialista, pediram a troca de correspondência privada do Dr. Ricciardi. Sabe o que é que o PSD fez? Votou a favor. O PSD votou a favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, nós votaremos de seguida, mas queria sinalizar para que fique em ata e para todos os devidos efeitos, o PSD considera a votação que se vai seguir ilegal.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
Sr. Presidente.
Faz favor. Senhores Deputados... Sr. Deputado João Paulo Correia. Senhores Deputados... Senhores Deputados... Não. Este não... Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu fiquei sem perceber a parte das cambalhotas como quem faz o pino. É uma coisa que eu não consigo ver como é que é possível, mas quem faz política assim já admite tudo, a criatividade chega longe, mas fisicamente é impossível, aritmeticamente impossível, desta vez, acho que é mesmo isso, aritmeticamente impossível. Dar a cambalhota a fazer o pino. Mas, Sr. Presidente, para falar da matéria das anteriores intervenções, eu não recordei a audição do Sr. Inspetor-Geral de Finanças. Eu recordei a informação da Inspeção-Geral de Finanças que chegou ao conhecimento do anterior Ministério das Finanças, do anterior Governo, às mãos do Sr. Ex-Secretário de Estado das Finanças, com um alerta de que a Caixa, no dia 30 de junho de 2014, faz parte das conclusões dessa informação, registava imparidades de 4.600 milhões de euros. Relativamente à questão colocada pelo Sr. Deputado João Almeida, em que na audição ao Sr. Inspetor-Geral de Finanças ficou-se a saber que a Inspeção-Geral de Finanças, respeitando o ano 2016, não produziu qualquer informação, a questão hoje foi colocada ao Sr. Ministro das Finanças, na audição que decorreu na Comissão de Orçamento e Finanças, e o Sr. Ministro respondeu, o Sr. Secretário de Estado respondeu, que não chegou nenhum relatório da Comissão de Auditoria à Caixa ao Ministério das Finanças, mas que ia-se informar melhor para informar a Comissão. Foi esta a resposta dada. Foi, Sr. Deputado. Foi, Deputado. Relativamente à minha intervenção inicial, preliminar, quando estávamos na altura das interpelações à mesa, eu não abordei a questão da inconstitucionalidade dos requerimentos. E esse tema eu só abordei na minha segunda intervenção, nesta ronda que estamos a fazer, de intervenções mais profundas, mais genéricas. O que eu disse ao Sr. Deputado João Almeida é que era espantoso que ontem não tinha a menor dúvida quando votou. Estava em perfeita consciência porque havia todas as normas habilitantes quando diziam a votação. Hoje foi assaltado por todas as dúvidas. Mas não referi nunca nessa intervenção a questão da inconstitucionalidade. Mas para terminar a intervenção, Sr. Presidente, registamos que em relação... Registamos, Sr. Presidente, que... Em relação à alegação de que os requerimentos apresentados pelo PSC e pelo CDS são inconstitucionais, violam a norma 34 da Constituição, ponto 4, PSC e CDS foram incapazes de retorquir esta acusação do Partido Socialista.
Obrigado. Srs. Deputados, Srs. Deputado, faz... Não, o Sr. Deputado João Almeida quer fazer uma interpelação à mesa, faz favor.
Não é para polémica nenhuma, nem para contrariar, mas só para o bom andamento dos trabalhos. Eu penso que outros deputados que estiveram presentes na audição de hoje de manhã poderão concordar, não é uma questão de partidos. Aquilo que o Sr. Secretário de Estado das Finanças disse é que o Sr. Inspetor-Geral de Finanças, em 2016, não tinha pedido nenhum relatório e que, imediatamente, o Ministério, ao perceber-se disso, agora iria enviar... tal como o Governo anterior enviou por sua iniciativa e nunca enviou a pedido do Inspetor-Geral de Finanças.
Sr. Deputado, julgo que estamos esclarecidos. Já levamos mais de uma hora e meia da discussão e, portanto, julgo que estamos em condições de passar à votação. E eu peço aos senhores deputados que não criemos mais nenhum caso ou incidente. Todos sabemos quais são os pressupostos-base desta votação, as reticências que o Grupo Parlamentar do CDS apresentou relativamente à interpretação do artigo 6º, número 1, que o Grupo Parlamentar do PSD agora acabou de referir, dizendo que considerava estas votações ilegais. E, portanto, o Léger son fait, se me permitem, quer dizer, as posições de cada um estão claras, não vale...
Pode resumir?
Sim.
Mas, Sr. Presidente, pode resumir tudo por assim, votamos a democracia? Sim,
Ó, Sr. Deputado Hugo Soares, isto já é suficientemente difícil. A votação sob protesto, digamos assim, do Sr. Deputado João Almeida, e é mais ou menos a mesma coisa do Sr. Deputado Hugo Soares, que diz que considera as votações ilegais. E, portanto, eu julgo... Eu
os protestos do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, Sr. Presidente.
Muito bem. Eu começaria por colocar à votação a primeira questão que ontem foi abordada na reunião da mesa e coordenadores, que foi a não admissibilidade dos elementos enviados pelo Dr. António Domingos na sequência do requerimento inicialmente aprovado.
Sr. Presidente, eu pedia só que nessa proposta de deliberação incluísse, porque é devido, a fundamentação. E não basta invocar a ideia de que o objeto não é cumprido e que isso não cumpre minimamente o requisito legal de uma decisão. Não é apenas a decisão ser ilegal, como há um vício adicional de não cumprir minimamente o ónus de fundamentação. Não foi apresentado aqui um argumento para além da palavra de que não cumpre o objeto. O ónus de demonstração de fundamentação não foi cumprido, segundo a ilegalidade.
Ó Sr. Deputado, eu repito o que disse. Cada um tomará a decisão que em consciência entender. Viverá com a ilegalidade ou com a ilegalidade dela, se entender a não apresentar como não apresentaram até agora. Na opinião do PSD e do CDS, os fundamentos consideram minimamente aceitáveis para que a decisão seja tomada, o PSD e o CDS têm os meios necessários para intervir contra a ilegalidade dessa mesma votação. Certo, mas isso parece uma evidência, não é? Decorre de toda esta discussão que houve até agora. E, portanto, a primeira questão que vou colocar à votação, e vou ser muito tranquilo para que não fique dúvidas nenhumas, porque temos 7 coisas para votar, e, portanto, para que não haja nenhuma dúvida sobre essa votação, a primeira questão que temos que votar é a seguinte. Na sequência do requerimento inicialmente apresentado pelo CDS-PP, o Dr. António Domingos enviou um conjunto volumoso de documentação à Comissão. Foi entendimento ontem na reunião da mesa e coordenadores, foi entendimento maioritário, que esses documentos não devem ser distribuídos. E neste momento o único que os detém sou eu, num envelope fechado. Grupos parlamentares que entendem que esses documentos não devem ser distribuídos, fazem favor de levantar o braço. Não devem ser distribuídos. Presumo que o PCP levantou o braço. Peço desculpa, é porque entretanto baixou e eu estava a olhar para... Grupos parlamentares que entendem que essa documentação deve ser distribuída. Muito bem. Os documentos recebidos do Dr. António...
Não sei o resultado da votação.
Não é isso. De facto, é uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Eu sei que estava no decurso da votação.
Faz favor.
Eu ontem fui muito claro na reunião de coordenadores e queria aqui também salvar. Em primeiro lugar, pedi imensa desculpa aos colegas deputados do Grupo Parlamentar do PC, porque não conhecem de facto os documentos. Porque não conhecem, porque eles têm que estar só na posse do coordenador. E estão aqui a votar algo que desconhecem totalmente. Mas queria também dizer, Sr. Presidente, que eu pessoalmente voto em consciência dizendo que. Havia documentos que eu achava que não deviam ser distribuídos, designadamente os que dizem respeito ao processo de recapitalização.
Mas isso, como dizia ali bem um dos nossos colegas, é uma declaração de voto que é posterior à votação, não é? Ou melhor, ao anúncio da votação, que eu ainda não tinha feito. E, portanto, também...
Era para fazer uma proposta. Nós votámos que não sejam distribuídos, isto também está relacionado com um conjunto de incidentes que esta semana ocorreram. Não via, da parte do PCP, não víamos mal que à guarda do seu Presidente, ou da forma que o seu Presidente entendesse mais adequada, os documentos pudessem ficar disponíveis para consulta dos senhores deputados, sem possibilidade de cópia. Porque tendo em conta... Não, eu sou deputado, estes documentos não estão no âmbito, no entendimento dos deputados que, pelos vistos, votaram contra a sua distribuição, não estão no âmbito do inquérito parlamentar que estamos a conduzir. Contém informação sensível sobre a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. É disto que estamos a falar. E, nesse sentido, se os senhores deputados que têm dúvidas e, ainda assim, querem consultar os documentos, eu julgo que não era criado, não se criava um problema se o seu Presidente assegurasse o acesso sem distribuição.
Sr. Deputado, eu diria com toda a franqueza e com o conhecimento integral que todos têm de qual é a minha posição sobre o objeto da Comissão. Eu acho que não faz grande sentido que se diga que os documentos não são objeto da Comissão e depois os deputados os possam consultar. Julgo eu. E, portanto, eu vou anunciar o resultado... Senhores deputados... Senhores deputados, podemos continuar. Senhores deputados, podemos continuar. E, portanto, o meu... Senhores deputados, esta votação que acaba de se fazer teve um resultado que foi baseado no seguinte entendimento dos grupos parlamentares. Os grupos parlamentares à minha direita, que entendem que estes documentos fazem parte do objeto da Comissão, e os grupos parlamentares à minha esquerda, que entendem que não fazem parte do objeto da Comissão. Se se entende que não fazem parte do objeto da Comissão, então os deputados não têm que ter acesso aos documentos. Isso parece uma evidência. Faz favor.
Oh, Sr. Presidente, desculpe eu voltar ao assunto, mas como é que eu posso votar em consciência se faz parte do objeto da Comissão ou não faz parte do objeto da Comissão, se não tive acesso a eles, se sempre pensei que a reunião entre a mesa e os coordenadores, a reunião entre a mesa e os coordenadores é para definir o funcionamento da Comissão, não é para tomar decisões nessa matéria, e eu não posso, portanto, votar em consciência. Quer dizer, como é que me estão a pedir que eu vote algo que me viola? Eu estou a levantar o braço porque o meu coordenador levanta o braço e que me merece toda a confiança.
Mas eu até acho que
o meu colega coordenador teve os seus votos e eu tive os meus votos. E eu tenho direito de saber sobre o que é que estou a votar. Como é que é possível nós submetermos à votação esta matéria, Sr. Presidente?
Deputado Miguel Tiago, se faz favor.
Sr. Presidente, é só para perguntar, isto foi ou não foi pelo plenário da Comissão e de forma deliberada atribuída à mesa e coordenadores a capacidade de fazer esse apuramento? E foi por todos, e na altura o Sr. Deputado não levantou essa questão. E quando ficou definido que iria caber à mesa e aos coordenadores decidir sobre a distribuição ou não destes documentos... Não. Foi decidido numa reunião dos deputados, no plenário, deixar para uma reunião de coordenadores. Então, olha, então tenho que pedir contas ao seu coordenador.
Aos seus deputados. O seu deputado Miguel Tiago, como se coordena a si próprio, não tem esse problema. Para com isso, senão eu vou-me embora. Bom, ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, eu entendo perfeitamente a sua dúvida e eu próprio já lhe fiz as minhas apreciações sobre o tema, mas eu tenho que pôr uma questão à discussão. Se o entendimento maioritário da Comissão é este, eu não posso fazer nada. E, portanto, fica... Esta questão está decidida. Passamos ao requerimento 19... que é o requerimento do Grupo Parlamentar do CDS-PP de 10 de fevereiro de 2017, em que o Grupo Parlamentar do CDS-PP propõe que seja solicitado ao Ministério das Finanças e ao Dr. António Domingos informação sobre se houve comunicação por SMS ou outra via entre o Ministério das Finanças e o Dr. António Domingos após a reunião de 18 de março de 2016, de alguma forma relacionada com as condições colocadas para a aceitação dos convites para a nova administração da Caixa de Depósitos. Trata-se, insisto, de um requerimento normal e que, portanto, pode estar sujeito à deliberação da Comissão. Grupos parlamentares que são a favor da aceitação ou de dar seguimento a este requerimento, grupos parlamentares que são favoráveis, grupos parlamentares que votam contra. O requerimento em causa é rejeitado. Passamos à apreciação do requerimento 20 do grupo parlamentar do PSD, que depois de um conjunto de considerações... diz o seguinte: perguntar ao Dr. António Domingos acordou ou não com pressuposto para a sua aceitação do cargo de Presidente da Caixa de Depósitos e dos convites que fez para o Conselho de Administração da Caixa de Depósitos a alteração do Estatuto de Gestor Público para que, entre outras coisas, os membros do Conselho de Administração da Caixa ficassem isentos de entrega de declarações de rendimentos e património. Segunda pergunta: se sim, com quem e em que termos? Terceira pergunta: alguma vez teve com o Sr. Primeiro-Ministro alguma conversa sobre este tema? Quarta pergunta: se sim, quando e em que termos? Grupos parlamentares que votam favoravelmente este requerimento, fazem favor de levantar o braço. Grupos parlamentares que votam favoravelmente este requerimento, fazem favor de levantar o braço. Grupos parlamentares que votam contra este requerimento. O requerimento 20 do Grupo Parlamentar do PSD é rejeitado por maioria. Requerimento 21, desculpem, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem o seguinte teor: os deputados do Grupo Parlamentar do PSD requerem a Vossa Excelência que solicite ao Dr. António Domingos a transcrição das mensagens escritas enviadas por si ao Ministro das Finanças e qualquer representante do respectivo Ministério, bem como as mensagens escritas enviadas pelo Ministro das Finanças e pelo Ministério do Dr. António Domingos, relativas às condições colocadas por si para aceitar o cargo de liderança na Caixa de Depósitos e, entre outras, aquelas relativas à exclusão da necessidade de apresentação da declaração de rendimentos. Grupos parlamentares que votam favoravelmente este requerimento. Grupos parlamentares que votam contra. O requerimento é reprovado. Agora, vamos votar os mesmos requerimentos que acabámos de votar os três, a admissibilidade deste requerimento que tem natureza putestativa. Tem exatamente o mesmo conteúdo, o fundamento jurídico invocado é que é diferente. No caso do PSD, introduziu o advérbio putestativamente, no caso do grupo parlamentar do CDS, alterou o fundamento jurídico do artigo 13, número 3, para o artigo 13, número 4 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Faloemos pela mesma ordem. Portanto, espera lá. Agora tenho aqui uma dúvida. O PSD transformou não transformou em putestativo o requerimento das perguntas?
Não.
Não, exatamente. Portanto, o primeiro é o requerimento que eu li há pouco do CDS-PP, em que pede a informação sobre se houve comunicação por SMS ou outra via entre o Ministério das Finanças e o Dr. António Domingos após a reunião de 18 de março de 2016, etc. Grupos parlamentares que entendem que este requerimento, apesar de ser putestativo, não deve ser admitido, fazem favor de levantar o braço. Grupos parlamentares que entendem que, sendo putestativo, devia ser aceito e ter seguimento. Fazem obsequio. Não é admitido o requerimento em causa. Depois, o requerimento do grupo parlamentar, senhores deputados, posso... Eu podia pedir aos senhores deputados que me fizessem pessoalmente o favor de não fazerem mais complicado aquilo que já é.
O putestativo é um termo da sua responsabilidade.
É. Diligências obrigatórias, de realização obrigatória. Que é a mesma coisa que um direito putestativo.
É só
o ponto de vista do qualificativo jurídico é o mesmo.
Um direito que me confere um poder em si mesmo não é a mesma coisa que uma diligência obrigatória, mas enfim, é uma palavra, só perguntei isto, é uma palavra
senhores
da
deputados,
sua responsabilidade.
O requerimento seguinte é o requerimento do PSD, em que se pede a transcrição das mensagens... Não, que ainda tenho de falar, não te esqueças. O requerimento do PSD, em que são solicitadas... desta forma, putestativamente, a transcrição das mensagens escritas enviadas de e para o Ministério das Finanças pelo Dr. António Domingos e vice-versa. Grupos parlamentares que entendem que este requerimento não deve ser admitido, fazem o favor de levantar o braço. Grupos parlamentares que entendem que este requerimento deve ser admitido, fazem o favor de levantar o braço. O requerimento não foi admitido. Finalmente, o grupo parlamentar do CDS, meia-culpa no meio de tanto papel, ontem, na reunião de coordenadores, para além de transformar em putestativo este que eu já li, transformou também em putestativo um outro requerimento que já era de 23 de novembro de 2016, em que se pede correspondência e documentação trocada, nomeadamente correio eletrónico, entre o Ministério das Finanças e o Dr. António Domingos após a reunião de 20 de março de 2016. Ou seja, o requerimento que deu origem à documentação que nós recebemos e que agora foi decidido que não devíamos conhecer. O grupo parlamentar do CDS transformou esse requerimento num putestativo. Estou-me a fazer entender, Sr. Dr. Miguel Tiago. O CDS-PP tinha apresentado aquele documento que deu origem à remessa da documentação do Dr. António Domingos. Não foi aceito. E ontem, na reunião de coordenadores, precisamente porque a maioria entendeu que a documentação não devia ser distribuída, transformaram em putestativo esse requerimento. Fiz-me entender. Mas, ó, Sr. Deputado, como a Comissão entendeu, Sr. Deputado Miguel Tiago, como a Comissão entendeu, maioritariamente, que não devia distribuir os documentos, o grupo parlamentar do CDS tenta, pela via do putestativo, atingir o mesmo objetivo. Faz favor.
Sr. Presidente, essa...
Senhores deputados, Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Se não fosse a sensibilidade dos documentos de que estamos a falar e conterem dados sobre a recapitalização da Caixa e o plano de reestruturação, era bom que fossem distribuídos para se perceber o número que está aqui a ser feito. Mas pronto, enfim, não era sobre isso que queria, era para pedir o adiamento desta votação específica, porque da parte do PCP eu não tinha nota da conversão desse requerimento que já foi aprovado no passado. Pronto, eu peço desculpa, eu peço o adiamento desse requerimento específico para a próxima reunião, porque, enfim, não tinha esta nota. Porque muito é bem. Que, na verdade, esse requerimento já foi aceito uma vez, não é? Já deu origem aos documentos, já temos os documentos, portanto...
Muito bem, sim, senhor, Sr. Deputado. Assim faremos. Sr. Deputado João Almeida.
Só para dizer que, como é óbvio, o CDS está totalmente disponível para excluir do requerimento qualquer matéria que tenha a ver com o processo de recapitalização.
Muito bem. As votações são claras. Estamos em condições de terminar os nossos trabalhos. Antes de terminar os nossos trabalhos, eu queria apenas pedir a voto. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Desculpa, é posterior ao anúncio de todas as votações, para pedir que conste em ata, a título de declaração de voto, que o CDS votou sob protesto em todas, participou sob protesto em todas estas votações, e para reproduzir a título de declaração de voto a invocação que fizemos da ilegalidade destas votações, fundamentada pelo desrespeito pelo artigo 6º do regimento desta Comissão e do artigo 13º do regime dos inquéritos parlamentares.
Suponho que é para os meus efeitos, Sr. Deputado. Eu pedia só aos seus deputados, Sr. Deputado João Almeida, pedia aos seus deputados que não se ausentassem, se faz favor. Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
João Paulo.
Desculpe. Mas também não é ofensivo chamar-lhe João Almeida, não, que é um distinto colega.
Sr. Presidente, é para anunciar que o Partido Socialista apresentará uma declaração de voto relativamente a todas estas votações, no seguimento daquilo que foram as alegações que apresentamos aqui em diversas intervenções.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu tirava-lhes só um minuto para dizer o seguinte. Com toda a lealdade parlamentar que tenho tentado manter com todos os senhores deputados, todos os grupos parlamentares, e que quase todos têm mantido comigo em todas as circunstâncias, não é segredo para ninguém que eu tenho divergências sobre a forma como os trabalhos da Comissão têm decorrido e sobre as interpretações que foram impostas à Comissão, nomeadamente relativamente ao objeto da Comissão. E entendo que os acontecimentos verificados nos últimos dias devem merecer uma madura reflexão. Madura reflexão essa que se prende com a necessidade de dignificarmos o Parlamento e a necessidade de percebermos que as Comissões Parlamentares de Inquérito são um instrumento essencial da atividade parlamentar. E que, em função disso, as comissões todas, e em particular as comissões parlamentares de inquérito, criadas por uma minoria, seja ela qual for, e seja qual for o momento em que ela seja criada, têm que funcionar em termos de permitir que o apuramento da verdade se faça e que os direitos das minorias sejam garantidos. Tenho dúvidas que isso esteja a acontecer. E, em função disso, queria comunicar, com a lealdade parlamentar que vos dei conta há pouco, que irei entre hoje e amanhã de manhã fazer uma reflexão sobre se tenho condições para continuar a ser presidente desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E amanhã anunciarei a minha decisão. Muito obrigado, Srs. Deputados.